bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje, o nosso foco é um documento histórico bem específico, o Quinto Brief, é a quinta carta das Colonists in Brief, as cartas dos colonos.
Exato. Publicado em agosto de 1941, né? Por um órgão alemão de política étnica junto com a propaganda do distrito de Lublin.
Isso, e o documento lista as origens de famílias alemães lá na região de Zamość, na Polônia. A nossa ideia aqui é rastrear um pouco a jornada dessas famílias, sabe? Usando esse registro quase como um mapa. Ok, vamos começar a olhar isso.
É um ponto de partida muito interessante, porque o documento é de 41, mas ele permite olhar para trás, é, principalmente para o finalzinho do século XVIII.
Ah, então a migração em si é bem anterior.
Sim, a maioria ali entre 1784 e 1787. Era uma época complicada em algumas partes da Alemanha e a nobreza polonesa estava buscando colonos, né?
Entendi.
E logo de cara a gente percebe um padrão geográfico forte. Muitos vieram do que hoje são as regiões de Saarpfalz e da antiga Rhein Province, na Alemanha.
Certo, Saarpfalz e Rhein Province. Essa concentração geográfica é um primeiro achado importante, então. E como isso aparece nas famílias listadas? O documento parece detalhado, quase um censo familiar.
É bem isso. A gente vê grupos de famílias fazendo caminhos parecidos. Por exemplo, os Lambert, que depois viraram Lempert, os Metzger, os Past, os Pitts. Muitos deles saíram de cidades próximas lá no Saarpfalz, tipo Blieshansbach, Niederwusbach, Obertsalbach. E um destino inicial comum para vários foi um lugar chamado Zamk.
Zamk. Esse nome aparece bastante, então. Talvez tivesse terra disponível ou uma comunidade que atraía o pessoal da mesma região.
Provavelmente as duas coisas. E uma vez estabelecidos lá, os descendentes se espalharam, né? O documento de 41 mostra eles em Płock, Białobrzeże, Rogozno, Antoniewka, Brody.
Nossa, uma dispersão ao longo de quanto tempo? Uns 150 anos?
Exato, cerca de 150 anos. E tem também migrações conectadas por família. O Michael Sprenger, por exemplo, da área de Kaiserslautern, ele migrou em 1784 junto com o sogro, Georg Thor. Os dois foram para Sitaniek.
Ah, que interessante! E falando nos Sprenger, aqui o documento anota que em 1941 eles já eram conhecidos como Springer, com P. Essa mudança nos nomes parece ser o outro padrão, né?
Sem dúvida. Olha, isso é fascinante. Ver essa adaptação, sabe, é, refletida nos sobrenomes, e não é só com eles.
Tem mais exemplos.
Tem sim. Os Tetis viraram Tetike, os Tindorfer aparecem como Tinedorf, os Deckendorf como Tuckendorf, os Welts como Welts e os Lampete que viraram Lampert, que a gente já mencionou.
Nossa, são vários. Isso sugere o quê? Uma integração cultural, a tal polonização dos nomes.
Exatamente. Uma adaptação gradual ao longo de gerações vivendo ali na Polônia. É um processo bem natural, na verdade.
Então, resumindo um pouco, a gente tem esse registro de 1941, feito por uma fonte com uma agenda política específica naquele momento tenso da história.
Tem, isso é importante lembrar.
Mas que nos permite ver padrões de imigração lá do século XVIII, de regiões como Saarpfalz para a Polônia, e também essa adaptação cultural, visível nas mudanças dos nomes e nos lugares onde se fixaram, como Zamość, Sitaniek, Miatin.
Isso. Se a gente pensar num quadro mais amplo, essas histórias de família que o documento de 41 congela num momento, elas refletem movimentos migratórios maiores na Europa e mostram como comunidades se formam em novas terras, como a identidade é mantida e, ao mesmo tempo, se transforma, né?
Todo para compilar um registro genealógico tão detalhado dessas famílias alemanas na Polônia, justamente em 1941, por um órgão ligado à política étnica e à propaganda.
Exato. É uma pergunta crucial. E talvez a gente possa deixar uma reflexão final com base nisso.
Qual seria?
Como será que essas histórias familiares, documentadas com tanto cuidado naquele contexto da Segunda Guerra, por uma entidade com objetivos bem definidos, como elas dialogam com os eventos turbulentos daquela época e daquela região? O que esse ato de registrar e preservar essas genealogias específicas, naquele momento, nos diz sobre memória, identidade e a própria forma como a história é contada?